amigo da cidade. Primeiro seu, Bruno Cardial.
Bom, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, os nossos ouvintes. Meu destaque agora para finalizar um recado, porque a prefeitura está com o chamamento aberto para a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, que é voltado ao fomento de projetos continuados da Rede Municipal de Cultura, né? São projetos que podem se inscrever à Secretaria Municipal para poder ter acesso à Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Podem ser destinadas a verbas de até R$103 mil para cada projeto. São 5 projetos e no total, então, R$519 mil destinados a esses projetos. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas exclusivamente pela plataforma Londrina Cultura até o dia 26 de junho. Os projetos deverão ter duração de 1 ano e desenvolver ações permanentes de formação cultural, mostras artísticas e estratégias de registro e divulgação das atividades. As exigências do chamamento contam com a apresentação do plano de trabalho, plano de aplicação de recursos e documentação que comprove a atuação da proponente, no caso, nos últimos 3 anos, e também estão previstas políticas de ações afirmativas, com reserva de vagas para projetos ligados a pessoas negras, indígenas ou pessoas com deficiência. Os projetos selecionados devem ser contemplados obrigatoriamente 3 metas principais: ações de fomento e educação cultural, realização de mostras ou eventos artísticos e estratégia de registro e divulgação das atividades culturais envolvidas. Se um projeto contempla esses 3 pontos, dura 1 ano, né, feito em Londrina e cumpre as exigências de aplicação de recursos e documentação da comprovação da entidade proponente de até os últimos 3 anos, pode concorrer então à política Aldir Blanc. O edital está aberto pela Secretaria Municipal, mas o acesso é pela Política Nacional do Governo Federal. Quem quiser ter mais acesso, quem for da área pública, principalmente da área cultural, basta acessar então o portal da Prefeitura de Londrina na aba de Políticas Nacionais ou das Políticas Culturais. Está aberto o edital, disponível por lá. Quem tem ações de cultura em Londrina pode concorrer, é a PNAB 2016, já no segundo chamamento público.
Muito bem. O seu destaque, Edson Ferreira.
Bom dia para você, bom dia, ouvintes do nosso Jornal da Manhã, aqui da Paiquerê 91,7. Meu destaque está em sintonia com este mês de junho. Estamos encerrando maio, junho está logo aí, e com o mês de junho também estão chegando as festas juninas. E um trabalho bem interessante da nossa arquidiocese de Londrina, porque as festas nas nossas paróquias são muito procuradas, tem um movimento maravilhoso, a comunidade realmente gosta de se reunir nas festas juninas das nossas igrejas. E tem muitas festas programadas aí. E eu registro que a arquidiocese publicou no site a lista, a relação com as datas e as paróquias que vão organizando as suas festas nesse período. E vale lembrar, mês de junho também tem a celebração do padroeiro Sagrado Coração de Jesus na nossa Catedral Metropolitana de Londrina. Então, vamos lá, mas eu vou começar com as festas só as primeiras, né, desta semana inicial de junho. E ao longo do mês vamos destacando. Mas no próximo final de semana, dias 5, 6 e 7, sexta, sábado e domingo, algumas paróquias no dia 5, 6 e 7, outras só no dia 6, outras só no dia 7, enfim, mas vamos registrar aqui. Já no próximo final de semana, as paróquias que têm programadas as suas festas juninas: paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, paróquia Santo Antônio de Pádua, paróquia Nossa Senhora das Graças, esta aqui em Centenário do Sul, paróquia Nossa Senhora da Glória, paróquia São João Paulo II, paróquia Nossa Senhora da Luz, também capela Nossa Senhora de Guadalupe, em Rolândia, capela Maria Assunta ao Céu, na paróquia São Luís Gonzaga, paróquia do São Lourenço, também a paróquia São Judas Tadeu, além da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Cambé. Tem já as suas festas juninas no próximo final de semana, o primeiro final de semana completo de junho. É isso aí. Um abraço a todos e ótimas festas.
Valeu, valeu. Ah, deixa eu acrescentar então, o João lá de Uraí, sempre nos acompanhando, festa de São Cristóvão, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Uraí, dia 6 e 7 de junho, show de prêmios, dia 7, às 17 horas, na Praça da Matriz. E olha o primeiro prêmio, R$8.000, segundo R$4.000. Festa bonita lá em Uraí. Um abraço, meu caro João. O seu destaque, Ted Pérez.
Bom dia, JB. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, toda a nossa equipe, toda a bancada, enfim, e é claro, aos nossos ouvintes. A gente estava falando sobre essa questão da contratação de mais consultas pediátricas aí no Hospital Evangélico, mas a preocupação da Secretaria de Saúde é quanto à vacinação contra a gripe, né? Que é uma das ferramentas mais eficazes para evitar essas doenças causadas principalmente pelo vírus da influenza. Desde o dia 28 de março, JB, até o andamento da campanha de vacinação, né, a campanha nacional, os grupos prioritários com crianças de até 6 meses e menores de 6 anos de idade, a situação está bastante preocupante, né? As doses estão disponíveis em todas as UBSs e elas são aplicadas uma vez para quem já foi vacinado, né, em anos anteriores e 2 vezes para quem vai receber a primeira dose. Esse ano, para que se tenha uma ideia, a vacina da gripe está sendo ofertada na rede pública para proteger de 3 tipos de cepas do vírus, né? Consideradas aí de maior circulação: H1N1, H3N2 e a linhagem Vitória. A preocupação da secretaria é porque os índices estão muito abaixo aqui na cidade de Londrina. Até o momento, a cobertura vacinal, JB, entre o público infantil está em 19,96%. E de acordo com a secretária, enquanto esvazia-se, ela falou, enquanto está se esvaziando as pessoas de vacinar, vai aumentando o número de pessoas procurando o pronto-socorro. Isso daí acaba principalmente causando um colapso dentro do sistema de saúde, né? Quem integra esses grupos prioritários, que inclui crianças de 6 meses e menores de 6 anos, idosos, gestantes, pode se dirigir até as unidades básicas que funcionam as salas de vacinação de segunda a sexta, das 7 às 18h30, para poder se imunizar. Né? A secretária disse que precisa ser feita uma campanha de conscientização por parte da população para tentar aí reduzir esses casos, né, de pessoas que não estão se vacinando. E só para que se tenha uma ideia, para a gente fechar aqui essa informação, até agora em Londrina foram aí identificados 2 mortes por influenza, 2 mortes aí por vírus sincial respiratório, né, que é um vírus altamente contagioso que causa infecções respiratórias, e 14 óbitos não especificados, totalizando então em JB praticamente 18 mortes até agora por problemas de doenças respiratórias. Então, por isso, é importante se vacinar para que não tenhamos mais problemas nesse sentido.
É verdade, a gente sabe que essa é uma situação hoje complicada, mas continuamos fazendo o nosso trabalho e a Secretaria de Saúde tem que continuar também. Agora, não quer vacinar, prefere, claro, cada um sabe e faz aquilo que realmente a sua consciência determina, não é? O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Oi, JB, bom dia, 9h12. O destaque fica para o ouvinte, né? Mandando mensagens através do nosso WhatsApp. Tem aqui uma mensagem do Odair Bergamo, ele é tesoureiro da Capela São Isidro, na Zona Leste de Londrina, tá avisando que vai ter um show de prêmios, com até R$10.000 em prêmios, vai ser no dia 20, né, de junho, a partir das 16h, lá na Capela São Isidro, na zona leste da cidade de Londrina. Nós recebemos também uma mensagem da Geni Maris, a Geni falando sobre o Hospital Evangélico, né, sobre a questão envolvendo aí o atendimento. Segundo ela, só de entrar ontem com a mãe dela no hospital, já viu tumulto, superlotação, gente carregando gente, enfim, uma demora gigantesca aqui, o registro da Geni. O Carlos vai pelo mesmo sentido, viu? Ele é do centro, diz que o atendimento do SAS pelo evangélico está uma tragédia. Desorganização administrativa, não tem médicos e não tem vários exames. Está péssimo. Outra reclamação relacionada à questão envolvendo o hospital evangélico. Temos um recado aqui do Elton, que é lá da capital. Tá parabenizando você, JB Faria, a equipe da Paiquerê, pelo trabalho, né? Um sábado que nós temos um sábado calmo, sábado maravilhoso, tá parabenizando a equipe aqui da Paiquerê. Temos um recado também, um outro recado da Lúcia, né? Ela agora há pouco também que estava reclamando do atendimento aí por parte do SAS e outras pessoas falando mal do atendimento, né? A gente fica naquela expectativa. Aliás, a Lucinei mandou uma mensagem, JB, dizendo que ela quase caiu no golpe do falso advogado. Ela recebeu mensagens via WhatsApp, ela então desconfiou, ligou para a sua advogada, a mesma informou que se tratava de um golpe. golpe. Na sequência, ela disse que ela recebeu outras três mensagens de números diferentes e ela foi bloqueando conforme havia estava recebendo essas mensagens. São os recados aqui encaminhados pelos ouvintes da Paiquerê 91,7. JB?
Perfeito, perfeito. Bom, eu lembro, e meu destaque, daqui a pouco, logo depois do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nós vamos ter então o podcast Marcão Careca, falando do Maio Vermelho, prevenção de câncer na boca, a identificação precoce. Ele vai receber o doutor Gabriel Oliveira, que é fonoaudiólogo e também professor de canto, a doutora Isabela Bizani, que é cirurgiã oncológica, também a cirurgiã oncológica doutora Letícia Trevisan Correia, e a doutora Maria Laura Garcia Sapia Monteiro, coordenadora psicológica do Hospital do Câncer. Muito importante, daqui a pouco, de muita utilidade, o podcast Marcão Careca. E logo mais, então, às 11 da manhã, o convite, Bruno e eu, com o Paiquerê Rádio Opinião Especial, vamos receber o presidente da, o superintendente da CESP, Péricles Deliberador, a assessora técnica Ellen Piscinin e o técnico de gestão Ademir Gervásio. Nova legislação, mudanças. Aliás, a Maria até ela manda um WhatsApp para cá e pergunta, é uma pergunta para o superintendente, por que a CESP não avisa quando a pessoa não pagou o IPTTúmulo, não avisou? E também, aí nós pagamos com juros e multa. Outra coisa, o jazigo, quando estiver com algum problema, não avisa. Sobre tudo isso, nós vamos conversar logo mais às 11 horas da manhã no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Você é nosso convidado. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
JB, bom dia. Queria ver se desse para pôr no, dar uma anunciada a missa de sétimo dia do Valdemar Marconato amanhã às 10h30 na catedral, porque eu já liguei duas vezes aí para vocês anunciarem, mas não, até agora não foi anunciado nenhuma vez. Se der para anunciar aí pra gente, tá? É João Carlos Guiraldi que tá mandando, tá bom? Bom dia.
Valeu, valeu, João Carlos. Olha, não atendi. E no nosso WhatsApp não veio absolutamente nada. Portanto, amanhã, então, na catedral, a missa do sétimo dia do nosso querido Valdemar Marconato, que faleceu esta semana.
JB.
Gente, pois não.
Não, desculpa, pode finalizar, depois eu falo, pode finalizar.
Não, já, tudo bem, o que é?
Não, é sobre essa questão do imposto de renda. Agora há pouco eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem do Wagner, ele está a caminho de Rolândia, e ele fez uma pergunta aqui, interessante, porque ontem, só para que o ouvinte possa entender, ontem foi o último dia de prazo para as pessoas fazerem a declaração do imposto de renda, e é claro, obviamente, a restituição, para quem teria direito a receber aí os valores, né, relacionados à instituição do imposto de renda. Então, tivemos, o Wagner me perguntou aqui agora, no WhatsApp, se porventura, o que aconteceu, que ele não recebeu a restituição do imposto de renda. Então, nós conversamos com o delegado da Receita Federal, esse material vai para segunda-feira no Jornal da Manhã, que se você não recebeu ainda, procure a Receita Federal, lá você pode ter caído na malha fina, pode ter ocorrido aí uma documentação errada, enfim.
Ô Serginho, oi, pois não. Serginho, não, os primeiros estão sendo entregues agora, pode ficar tranquilo. A primeira restituição foi viria a partir do dia 29 para grupos prioritários, não é assim da noite para o dia. Pode ficar tranquilo que virá, não precisa nem entrar em contato com o imposto de renda. Pode ficar sossegado. Deixa eu falar do consórcio União. Tem gente falando em meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 33757575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Bom, só para constar que na próxima semana tem evento especial, a Semana do Meio Ambiente será realizada pela SEMA a partir então de segunda-feira até quarta, dia 3, uma programação especial porque o Parque Arthur Thomas, na Rua da Natureza 155, esquina com a Via Expressa, no Jardim Pisa, vai receber atividades, ou vai fornecer, no caso, né, executar atividades gratuitas, aberta à comunidade, das 9h às 17h. Educação ambiental, conscientização ambiental, a sustentabilidade também, serão exibidas ali no Centro de Educação Ambiental, aquela casinha de atividades no, dentro do Parque Arthur Thomas. Não é necessário fazer inscrição, isso é bom aqui a gente avisar, inclusive, comunidades como escolas, né? Grupos organizados principalmente de crianças e adolescentes, além das atividades educativas, a semana ou os dias, no caso, ocorrerão pontos de coleta de resíduos eletrônicos, óleos usados, lâmpadas, resíduos da saúde, enfim, descartes corretos, né? E durante os 3 dias, segunda, terça e quarta, tem também os cursos de agronomia e medicina veterinária da Unopar, com apoio da UEL, Universidade Estadual de Londrina, promovendo exposições, bate-papo e atividades interativas voltadas à preservação ambiental. A partir de segunda-feira, então, na Secretaria do Ambiente, nós teremos aí a Semana do Meio Ambiente no Centro de Educação Ambiental, no CEA, que são as atividades que realizadas naquela casinha. Quem entra no Parque Arthur Thomas sabe que logo à esquerda tem o CEA, que é a unidade ali de educação ambiental da SEMA, dentro mesmo do Parque Arthur Thomas.
Muito bem, mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Paiquerê. É o Laurindo da Zona Norte. Sobre a fala do secretário, ele não tem nada a ver com tragédia. Tragédia são eles, a má administração, uma conduta deles que não faz um negócio perfeito. Porque antes de... Sabia que ia fechar a licitação, sabia que teria que reformar o negócio, porque não planejaram isso antes, para quando fechasse, já começasse a reforma. É falta de planejamento, eles não têm competência, são incompetentes, são os homens, eles só pensam neles, né? Os povos que se lasquem, o povo é que se dane, e quem vai ficar sem comer não é os filhos dele. Tragédia é isso, é uma tragédia planejada deles.
Valeu. Opinião do ouvinte aí a respeito do problema do restaurante popular. Deixa eu mandar um abraço pro governador Ratinho, que, aliás, hoje mandou os convites pra gente aqui. Futebol dos Amigos da Latinha, um encontro com o pessoal da imprensa aqui da região, churrasco, boa conversa lá na Fazenda Ubatuba, em Apucarana. O Bruno Cardial vai representando a Paiquerê, o jornalismo da Paiquerê. Lamentavelmente, quando veio o convite, já tínhamos esse compromisso firmado aqui com a viagem aqui para Santo André. Mas é legal isso, é bacana, realmente há uma confraternização e acho que até um agradecimento pelo que recebeu aí de apoio, mesmo de críticas, mas elas são importantes. A própria administração municipal sabe disso também, é importante, claro, para, às vezes, até orientar, chamar a atenção dos nossos governos. E, claro, um abraço aos amigos, irmãos da Igreja Católica, que hoje tem uma representatividade enorme em Aparecida. Aliás, praticamente marca, não é? O início das festividades dos 70 anos da Arquidiocese de Londrina. Mais de 4 mil pessoas, mais de 4 mil fiéis presentes em Aparecida neste final de semana. Claro que colocando e pedindo a intercessão da Mãe Aparecida pela Arquidiocese de Londrina, comandada por Dom Jeremias, o arcebispo de Londrina, e se encontrando lá hoje, Dom Mário, que é o arcebispo de Aparecida, o nosso querido Dom Orlando Brandes, que hoje, não é, permanece ainda em Aparecida e vai continuar morando em Aparecida. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, amigo da Paiquerê. JB, é o seguinte, depois que a gente faz aquela rotatória, depois da barragem ali, sentido Duque, pro lado de baixo, naquele riozinho, mas tá uma caatinga de esgoto ali, ó, e faz tempo isso aí. À noite eu sempre passo, aí eu acesso a Duque ali, ó. Aí tem um daqueles, tipo espudiguinho de esgoto, bem grandão, que faz parte da rede. Eu acho que deve ter vazamento ali, porque a caatinga é bem ali, naquele local ali. A Senepar tinha que dar uma olhadinha ali, ver se não tá escorrendo esgoto pra dentro do rio ali, porque faz um tempinho já que tá daquele jeito ali. Luiz.
Valeu, valeu. Um abraço para você. Vamos mandar para frente essa denúncia sua aí. A gente, né, agora, nesse final de ano, ou final de ano, nesse meio de ano, mas a gente sabe que escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios.
Com quem gosta muito de falar sobre o Promic e entende um pouco como funciona o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, sabe que existe uma comissão julgadora do Promic aqui em Londrina, né? Quem está interessado em integrar as comissões de seleção do Promic pode se inscrever no chamamento público aberto do Conselho Municipal de Política Pública Cultural. As inscrições foram prorrogadas até 30 de junho, portanto tem mais aí quase 30 dias e devem ser feitas direto pela plataforma Londrina Cultura. Quem tem um cadastro na plataforma Londrina Cultura, a participação é voluntária, não ganha nada, mas participa da comissão de seleção do Promic. O chamamento é para formação de duas comissões, né? Uma é a comissão de análise de projetos e a outra análise de programas culturais e projetos estratégicos. Os integrantes selecionados participam dos processos de análise e seleção de quem ganha o Promic, de quem é selecionado para o Programa de Incentivo à Cultura. Primeiro, formam-se essas bancas agora até junho. Depois, no segundo semestre, se abre o projeto, né, o edital do Promic, e lá na frente, as pessoas que se inscreverem, os proponentes, enfim, são julgados por estas bancas. De acordo com a Diretoria de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, o Promic tem duas frentes de atuação, o que define também o funcionamento das comissões, cada uma responsável por uma área. Quem quiser, então, for interessado, lembrando que quem for da banca do Promic não pode ser proponente depois a projetos lá na frente, né? Pode entrar pela plataforma Londrina Cultura e se inscrever, então, interessados em integrar as comissões de seleção do Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Promic, estão com inscrições abertas até 30 de junho.
Muito bem. Bom, dá tempo ainda. Mais um ouvinte para encerrar. Vamos lá.
Bom dia, JB. É o Reginaldo Viena. JB, Londrina é só refugo. A gente aqui, ó, o Castra Pet lá, o Castra Móvel, é um trailer que vem pra gente. Lá em Cascavel é um ônibus. Precisa falar mais alguma coisa? As nossas ruas estão tudo esburacadas. Cinco conjuntos. Luiz de Sá, eu vou mandar uma foto pra vocês. Cara, tá feio o negócio, hein? Recap de asfalto, zero. Bom dia.
Valeu, bom dia. Reclamação do ouvinte. Vamos embora, vamos terminar o nosso Paiquerê, o nosso Jornal da Manhã. Um abraço, meu caro Bruno.
Valeu, JB, um grande abraço a você, aos nossos ouvintes da Paiquerê 91,7. Voltamos daqui a pouquinho no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, falando da ACESF. E depois também nós voltaremos na segunda-feira, a partir da 1 da tarde, com o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Bom fim de semana a todos.
Valeu, valeu, um abraço. Luciano Magalhães na técnica, o Pedro Gobes na central, e você vai ficar agora aqui na Paiquerê 91,7 com o podcast Marcão Careca, programa super importante, prevenção, câncer na boca, e a gente, como disse o Bruno, volta, se Deus quiser, às 11 horas com o Paiquerê Rádio Opinião Especial. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é em rede.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676. Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Paiquerê! Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina! Bom dia, Paraná! Bom dia, Brasil! Estamos novamente nesse horário pra lá de especial com um assunto extremamente importante para levar aqui. A gente não pode comentar que a gente leva, nesse período de tempo, todas as informações, porque nós temos pouco tempo para muita informação. Mas eu tenho certeza absoluta, se sairmos daqui com o mínimo necessário de prevenção, de cuidado e de, principalmente, informação para que você busque mais informações, é o dever cumprido. Pois tanto hoje, Maio Amarelo é o nosso tema, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca. Só aqui, nesta frase, a gente já tem praticamente o resumo do programa como um todo, né? Olha aqui, ó. Precoce. Diagnóstico precoce. Então, atenção todos vocês, que o câncer de boca, neste momento, é extremamente importante e será a nossa tônica desse nosso bate-papo. Eu tenho como convidados o doutor Adalberto Bacarim. Ele é cirurgião dentista e vice-presidente da Uniodonto de Londrina. Ele é cirurgião dentista formado pela UEL em 86, especialista em prótese dentária com MBA em gestão de operadores de saúde pela Faculdade Unimed e MBA em gestão de negócios pela FGB ISAI. Foi diretor executivo da Uniodonto no Brasil
de 2011 a 2023 e presidente da Federação das Uniodontos do Paraná de 18 a 26. Atualmente ele está mais tranquilão, está vovô da Helena, da Lorena em tempo integral, mas resume muita coisa de odontologia, de prevenção, de gestão durante todos esses anos. Bacaninho, bom dia, prazer em tê-lo aqui, vovô da Helena e da Lorena.
Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os participantes. Só já fazendo um é maio vermelho. O amarelo ficou por sua conta. Mas vamos falar, vamos continuar nos mesmos assuntos.
Maravilha, maravilha. O Adalberto, cada vez mais a gente tem que ter essa prevenção e esse cuidado, né? Nós vamos apresentar todos os nossos outros convidados, mas a gente tem cada vez mais a palavra prevenção precoce, não é verdade? Porque... ah, vamos lá, a gente busca a cura, a gente busca as tentativas, os medicamentos, mas prevenção sempre foi a palavra de ordem, né?
Prevenção. Prevenção de tudo. Eu acho que a ciência, a odontologia, a medicina, a nutrição, ela é investigativa. E a investigação, ela é o início da prevenção. Então, eu acho que é esse o caminho, o rumo que a gente deve tomar sempre.
Doutor Gabriel Oliveira, fonoaudiólogo clínico, professor universitário e professor de canto. Olha só, preciso levar você lá para a Secretaria de Cultura, professor de canto. Especialista em voz clínica e voz profissional. Atua na prevenção e reabilitação de patologias que envolvem a comunicação humana e no treinamento de cantores, locutores e profissionais da voz em geral. Sensacional, Gabriel. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falar desse tema tão importante, né? Especialmente no que tange essa questão... Da voz, por exemplo, a gente trabalha muito em parceria com os psicólogos, né? Porque às vezes a gente não pensa que a voz faz parte da nossa identidade. E quando o paciente passa a ter alguma dificuldade de se comunicar ou de se expressar por qualquer estrutura que tenha passado por alguma alteração oral, por exemplo, a voz vai se alterar, a maneira que a pessoa se coloca vai se alterar, sem falar nas questões de engolir, né? Questões de respiração. Então, é sempre um trabalho em conjunto muito importante para devolver aí a qualidade de vida para o paciente.
Muito bem. Doutora Isabela Carolina Bizani, cirurgiã oncológica, médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, especializada em cirurgia geral pela Irmandade Santa Casa de Londrina e cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Londrina. Doutora Isabela, bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês para discutir um assunto tão importante na prevenção. Você disse tudo, prevenção é o principal agora.
Muito bem. Letícia Trevisan Correa, cirurgiã oncológica formada pela PUC Paraná, especializada em cirurgia geral pelo Hospital da Providência e em cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Londrina. Ênfase em tumores de pele e partes moles, cabeça e pescoço e ginecológicos. Letícia, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes. E nosso papel aqui hoje como cirurgiãs é principalmente tentar desmistificar toda essa questão do câncer de boca e mostrar como você mesmo disse, a prevenção é a base de tudo.
Muito bem, doutora Maria Laura Garcia Sapia Monteiro, coordenadora do setor de psicologia do Hospital do Câncer de Londrina, pós-graduada em psico-oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em 2011, coordenadora do setor de psicologia do Hospital do Câncer de Londrina, da qual é membro há 16 anos e também atuante em clínica psicológica particular. Doutora Maria Laura, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a participação, estar com vocês, uma equipe multiprofissional aqui também, né? E tenho certeza que vai ser um encontro muito bom e não posso também deixar de falar que a detecção precoce é tudo para a saúde hoje.
Você comentou a verdade, né? Aqui nós temos uma equipe, não sei se vocês já se reuniram antes, né? Mas pela primeira vez reunidos, eu percebo que é um grande time que nós temos na cidade de Londrina. Pacarim, nós temos um grande time na cidade de Londrina. Muita gente, eu sei, que sai de Londrina para fazer suas prevenções, suas operações, mas Londrina detém uma qualidade de mão de obra na área de saúde excelente, né? Excepcional, né?
Muita gente sai, mas eu acho que muito mais gente entra do que sai. Né? Nós temos... essa parte de prevenção, essa parte de medicina, essa parte de odontologia altamente especializada. O Hospital do Câncer é uma referência regional, nacional, acho que da América Latina, né? Então, Londrina está na ponta dessa escala. Então, a gente precisa sempre estar valorizando isso, Eu acho que essa iniciativa do Maio Vermelho, por exemplo, é uma iniciativa que, na minha opinião, precisava ser mais abraçada até por outras entidades, por mais outras parcerias, né? Mais divulgação, porque o Hospital do Câncer, por exemplo, ele é maravilhoso, mas a maioria das coisas que entram no Hospital do Câncer já passou por essa fase que nós pretendemos conversar hoje. Né? Então é muito importante a gente estar aqui na base, nos nossos consultórios, nas nossas unidades de saúde, no nosso dia a dia até, observando a importância desse assunto, a importância desse tema do câncer, de maneira geral, hoje do câncer de boca, cabeça e pescoço, mas eu acho que isso é fundamental.
Muito bem. Qual que é o papel do cirurgião dentista na prevenção, no diagnóstico precoce do câncer bucal? É sangramento, é dor, para a gente ser muito prático, né, muito enfático. Né? O cirurgião dentista, ele precisa também ser orientado? Hoje, milhares de dentistas na nossa cidade e região, eles precisam ter essa atenção um pouquinho mais especial, além da estética. Né? A pessoa ter aqui, o cirurgião dentista ter aquela noção de quando ele vai ali observar o seu paciente, ele está na matriz do problema, ele está no processo do problema, abriu a boca do paciente, ele está ali para fazer uma cárie, para fazer uma sepsia, enfim. Mas que tal ali, aquele cirurgião dentista, também ser um canal de comunicação?
Marcão, você tocou num assunto que eu até, às vezes, em alguns momentos, eu evito tocar. Né? Porque isso é formação. E a formação da odontologia, ela necessariamente passa por um aspecto geral. Ou seja, o dentista, ele não tem que ser especialista em deixar bonito. O dentista, ele não tem que ser especialista em tampar buraco, entre aspas, né? Falando uma expressão bem popular, simples. Bem simples. Né? Mas nós somos comprometidos com a saúde geral das pessoas. E aquele jargão que diz que a saúde começa pela boca, aí nós vamos conversar com a nutricionista depois também.
Nunca foi tão verdadeiro, né?
Nunca foi tão verdadeiro, porque às vezes esse aspecto, ele é visto somente assim, o que eu como ou o que eu bebo. Né? E essa saúde começa pela boca, não é bem assim. A boca é a porta de entrada e a porta de manifestação de inúmeros males. Como também de coisas boas, lógico. Né? Mas o dentista, ele tem obrigação, de qualquer dentista, em qualquer nível, ele tem obrigação de, ao receber um paciente, ao receber um amigo no consultório, ele fazer uma investigação, que foi o que nós falamos lá no começo, ele saber um pouquinho da história dessa pessoa, dos hábitos dessa pessoa, e a hora que o paciente abre a boca na frente dele, ele já tem um perfil e o que ele vê vai casar com o que ele ouviu. E aí tudo se torna um pouco mais simples e mais prático, porque, na verdade, o diagnóstico do câncer de boca, particularmente, ele não é um fator tão complexo. Né? O professor Wilson Trevisan, que foi meu mestre na área de periodontia, principalmente, ele dizia o seguinte, que ninguém aprende o que é doença se não tiver certeza do que é normal. E isso é fundamental. Então, a partir do momento em que eu, ao observar, eu consigo enxergar que tem alguma coisa fora da normalidade, eu tenho que me atentar para que tipo de anormalidade eu estou lidando.
A televisão foi feliz nisso. Como que é? Para você entender o que está normal, você precisa ser muito bom naquilo que é normal.
Você precisa saber o que é normal. Então, como é que eu sei que uma gengiva está doente? Eu tenho que saber como que ela é normalmente, como que é o aspecto visual, como que é o aspecto de comportamento dela. A gengiva sangra. Ela sangra. Mas é normal a gengiva sangrar? Não. A gengiva está inchada. Mas é normal a gengiva estar inchada? Não. Então eu tenho que entender a normalidade. Né? Nós temos que entender o que é a fisiologia, o que é a anatomia, o que é a histologia daquele ambiente que eu estou vendo, de forma prática. E não é uma coisa complicada, viu, Marcão? Não pensa que eu estou falando de coisas altamente complexas. Não, qualquer pessoa tem a responsabilidade e a condição de ver isso. Eu estou em casa, eu sou uma pessoa que utilizo, por exemplo, de uma ponte móvel. Puxa, mas a minha ponte móvel, eu estou sentindo que tem uma pontinha aqui, e aquela pontinha começa a me incomodar toda hora. Ela está causando uma alteração num tecido que ela não devia estar causando. Ah, eu tenho uma restauração ou eu tenho um dente que fraturou uma pontinha. Nossa, toda vez que eu passo a língua, eu sinto... A minha língua está áspera, ela está ardendo por causa daquilo. Opa!
Coisas simples.
Coisas simples. Até outros aspectos, né? Que aí a gente vai... quais são os fatores fundamentais, né, que predispõe uma pessoa ao câncer de boca? Nós vamos chegar lá ainda.
Muito bem. Doutor Gabriel, muito se fala sobre observar as feridas ou manchas, né, como a gente está comentando, né? Mas do ponto de vista da fono, existem sinais, voz, clareza na fala, engolir, a pessoa começa a baixar a voz, ficar com a voz mais fraca. E que com o passar da idade, a nossa voz fica mais fraca. Muita gente fala assim, ó, sua voz está começando a ficar mais fraca. Eu sei que tem, depois, treinamentos para isso. A voz, normalmente, ela vai ficando mais fraca conforme a idade, né? Mas tem a ver também com doença?
Com certeza. Vou pegar o gancho que o colega falou, a respeito da gente saber a normalidade. Porque tem muitas coisas que a gente se acostuma. E, às vezes, é uma insalubridade pequena, né? Como ele citou o sangramento da gengiva, por exemplo, né? Às vezes o paciente sempre tem muito pigarro. É muito comum, por exemplo, um paciente que tem um refluxo laringofaríngeo, ele não sentir a queimação no estômago, mas ele tem recorrentes alterações vocais, né? Ele tem sempre uma coceirinha na garganta, ele tem sempre uma rouquidão, ele tem sempre um soluço, um arroto, alguma coisa assim que vem e que não deveria ser normal, mas a pessoa está tão acostumada com aquilo que é importante que o profissional saiba qual é a normalidade das coisas.
Principalmente quando não dói, né?
Principalmente quando
homem,
não
assim,
dói.
Homem, exatamente. Falo por mim. Não doeu, tá tudo certo. Dormiu.
Exatamente.
No dia seguinte, passou a dor, não deve ser nada.
Então, às vezes, é uma feridinha embaixo da língua que a pessoa começa a falar assim, né? Às vezes, é uma falta de mobilidade no palato mole, né? Se a gente passar a língua no céu da boca, tem uma parte lá atrás que é mole. Essa parte é o que permite a gente não falar com a voz mais anasalada, né? Então, por exemplo, um paciente com comprometimento da mobilidade do palato mole, eu tive um caso que ele não conseguia falar a palavra casa, saía ranza, porque o palato mole não tinha essa mobilidade, né? Imagina isso para um jovem, por exemplo, afetou completamente ali a autoestima dele, começa a se retrair. Exatamente.
Casa, não
é? Exatamente.
Brincadeira, com fundo de verdade, porque às vezes a pessoa tem alguns pré-conceitos e até pessoais, psicologicamente é assim, né? A pessoa às vezes não desenvolve uma profissão, às vezes a parte pessoal mesmo, né? Social, às vezes com uma situação até simples de...
Exato, a gente, por exemplo, tem muito caso de bruxismo, às vezes não é um bruxismo assim tão crítico, mas morde ali a bochecha todo dia um pouquinho, sempre aparece uma feridinha ali, uma feridinha maltratada, né? Ah, eu tô acostumado sempre ter uma ferida ali, mas o normal era não ter. E aí eu não procuro ajuda para isso evolui e assim vai tendo alterações. Por exemplo, o uso de cigarro, hoje em dia, infelizmente, é muito comum. Eu até brinco, falo assim, nossa, parece que a gente voltou para os anos 80, porque a galera está romantizando o cigarro. Ah, não, mas não tem nicotina. Pois é, mas a temperatura alta, ela já pode causar uma lesão na minha pele, imagina na mucosa.
E o eletrônico? Né?
Aí vale um outro dia para a gente falar disso.
Eu gostei dessa resposta. Quando o especialista, atenção, fumantes de cigarro eletrônico, quando o especialista ri dizendo, meu Deus do céu, e agora?
E agora? Ah,
passa do limite do perigo, né?
Passa muito. Assim, eu falo que o que... Você disse que podia falar a marca, né? O que o Marlboro às vezes leva 30 anos para fazer em você, o vape faz em 2 semanas.
Olha
de
só.
Pneumonia a outras coisas, né? Lesão na prega vocal, na boca, então...
Isso
nossa.
A gente enxerga, viu, Marcos?
Enxerga.
Isso
aparece
é o dentista enxerga. O paciente sente e o dentista, o fono...
Não é invisível.
Não,
ele enxerga. É isso que ele falou, é impressionante. O dia a dia do consultório, nos pacientes jovens, amigo, com os vapes, com os... Como é que chama aquele outro negócio?
Narguile.
Porque ali tem dois, ali tem pelo menos dois agentes traumáticos fantásticos. Temperatura e química. Porque você não sabe o que tem ali dentro.
Fatal.
Quimicamente você não sabe. E a temperatura elevada.
É só pensar que tá o vape, você está literalmente fumando uma bateria. Você está aspirando bateria, né? Então, o cigarro tem o tabaco, tem um monte de toxina, mas o vape é bateria, você está aspirando bateria.
brincadeira. Doutora Isabela, por que é importante a gente falar sobre o câncer de boca de uma forma simples e também sem assustar a população? Eu percebi que aqui, até agora, a gente conseguiu mostrar forma simples de prevenção, de observação em vários profissionais dessa cadeia de trabalho, principalmente os dentistas, né? Então, atenção, dentista a gente deixa aqui, né? Não formatizado, né? Nem regularizado, mas atenção para que todo dentista também possa ser um meio de comunicação, né? De orientação. É, sem assustar, né? De forma simples, é importante a gente falar sobre o câncer de boca, principalmente não só nesse mês tão importante, mas o ano todo, né?
Com certeza. Hoje em dia a gente já sabe que o câncer de boca ele é o quinto mais comum entre homens, né? Geralmente acima dos 40 anos, né? Acho que isso vai acabar baixando, porque, igual a gente falou, estão romantizando, né, a parte do tabagismo. Então, acho que isso tem uma tendência a cada vez ser mais precoce. E é um câncer que o paciente mesmo pode identificar. Então, lesões de boca, lesões de cavidade oral, se ele percebeu que tem alguma coisa alterada, ele vai procurar o atendimento. E é importante que ele perceba que está alterado. Porque se ele procurar atendimento precoce, a gente tem uma resposta muito melhor ao tratamento. Às vezes, tratamentos até menos agressivos, né? Então, quanto antes a gente percebe, antes a gente começa o tratamento, um tratamento mais, não vou dizer, mas teoricamente mais tranquilo, porque vai ser às vezes uma cirurgia mais tranquila, um pós-operatório mais tranquilo, sem debilitar tanto, né? Porque a Nutri vai estar aqui depois para falar pra gente. Então, isso, um paciente com umas lesões mais avançadas, até a parte nutricional está prejudicada, a parte psicológica tá alterada. Na fono nem se diz, então é muito. Então é um câncer que precisa de atenção do próprio paciente.
E quando a gente remove o fator de agressão, às vezes você nem precisa chegar na fase de tratamento.
Exatamente.
Por isso que essa fase nossa aqui é a primeira, né? Exato. Alerta, não é verdade?
O que eu mais quero, Marcão, desculpa, mas o que eu mais quero é que não chegue na mão dela.
Com certeza.
É. O que eu preciso, o que a população precisa é que não chegue na mão delas.
Isso.
Porque a hora que a gente tem que olhar para o paciente e falar, eu vou te mandar para a doutora Isabela, é porque a coisa já não ficou 100%.
A doutora Letícia, passou
daquele lado lá. É porque o que acontece? A hora que eu enxerguei, eu removi o fator de agressão, de qualquer um que seja, e aquilo não progrediu positivamente ou não regrediu, que eu tenho que falar, agora eu por exemplo, eu não faço cirurgia. Eu não faço essa intervenção. E eu tenho que encaminhar.
E às vezes são coisas simples, né? Uma afta que dura mais de 15 dias.
Isso.
Ou que some, mas volta. E às vezes volta sempre no mesmo local. E o paciente se acostuma com aquilo, né? E é um fator para a gente saber ali que é um alerta, né? Silencioso.
Doutor Letícia, exatamente isso. Feridinha na boca, demora para cicatrizar. Às vezes um hábito alimentar. Às vezes é a pressa do dia a dia, e aí observei assim, alguém que comentou, mais homens do que mulheres, não é? Então esse índice de mais homens continua sendo assim, o caboclo ele é um pouco mais preguiçoso, o homem vai menos, né, no médico, passa por aí mesmo? Tudo bem, a família toda precisa ter atenção, mas principalmente homens, né?
Passa sim, Marcão, porque principalmente existe uma cultura do homem... O homem de verdade não se cuida, não fica doente, tem que estar sempre presente na família. E geralmente essas pessoas realmente não procuram. A maioria dos nossos pacientes, quando chega, geralmente a esposa percebeu, ou a filha percebeu e convence o pai ou o esposo a ir ao médico. E quando chega para nós, principalmente no hospital do câncer, já está geralmente muito mais avançado, que nem a Isabela falou. O ideal é chegar para nós quando é uma coisa pequena, que nós conseguimos só fazer uma cirurgia menor, menos riscos, né? Fora que os homens estão mais expostos a fatores de risco socialmente também pela nossa cultura, como o ato de fumar, bebida alcoólica. A gente sabe hoje em dia que a associação de bebida alcoólica com o cigarro é cabalístico para o câncer de cavidade oral.
Cabalístico.
São dois fatores de risco, são, né?
Quando juntam, é uma bomba relógio. Além de, claro, o uso de bebidas muito quentes, como chimarrão. A gente sabe que hoje em dia o HPV, principalmente no nosso país...
A gauchada aí, opa! Chimarrão? Nossa, criou uma revolução na cabeça dos caras agora.
Região sul do Brasil é a região mais acometida.
E não é uma informação tão extraordinária. Se você jogar no Google, vai aparecer lá chimarrão.
Ninguém tá criando nada aqui, né? Nem
não.
Assustando ninguém.
A segunda coisa que aparece é chimarrão.
As duas regiões no Brasil com mais incidência de câncer de boca, região sul e região sudeste. A região sul, em função dos hábitos, que a gente não precisa, você já matou. E a região sudeste é porque tem mais gente misturada de tudo que é cor, raça, sabor, tudo, né? Então, é isso. Não tem, a gente está falando aqui, não tem segredo. Ah, mas o chimarrão, por exemplo,
não, ela tá aí.
Os gaúchos vão me bater. Mas o chimarrão, ele tem alguns aspectos interessantes. A temperatura, que nessa época do ano particularmente, nenhum de nós aqui, vamos dizer, seria hipócrita de dizer, puxa, aquilo não é gostoso, né? Aquilo é gostoso, você numa roda...
Amigos.
Mas tem a temperatura, tem você transferir aquela bomba de boca em boca, e aí... Né?
Só Deus sabe.
Tem associação
com HPV. As ervas, o tipo de erva que está ali, a composição daquilo, qual o tipo de tratamento que aquilo tem. Então, é um fator importante. Bebida alcoólica, ela acabou de falar. Exposição ao sol.
Eu percebo que são coisas simples que a gente continua coabitando com tudo isso. A gente está falando do vapor, a gente está falando do arguilha, a gente está falando da bomba de chimarrão, a gente está falando de bebida alcoólica, nós estamos falando de cigarro normal, a gente não está falando de nada tão extraordinário, né? O costume que a gente tem por aqui. A gente percebe cada vez mais, doutora Maria Laura, que as pessoas precisam também, aqui a gente está tentando fazer de tudo para que as pessoas não vão até a cirurgia, né? Indo para a cirurgia, o acompanhamento do Hospital do Câncer é extremamente importante, porque a gente não pensa nem na morte, nem da doença, nem no tratamento, a gente não pensa durante... Nós, aqui na nossa região, porque outros países pensam sim, tem muita tradição de outros países que a morte acompanha a vida, tá bom? O Oriente, principalmente. O Oriente, a morte acompanha a vida. Você sabe que um dia você vai ser finito, né? Sim. Mas nós, brasileiros, enfim, né? Sul-americano, não tem muito esse pensamento, não. Então, tá lá para você, às vezes uma carga emocional muito grande que chega ao hospital, né?
É bem dessa forma, Marcão. O paciente já chega lá, para mim, no consultório, com uma suspeita da doença, um processo que ele passou anteriormente. Suspeita da doença, investigação dessa doença, realização de exames, expectativa de resultado, confirmação do diagnóstico e encaminhamento para o tratamento. Aonde? Hospital do Câncer. Quando ele chega lá, ele já está com uma desordem emocional instaurada nele, porque ele é impossível ele não associar com a morte. Pode até ser uma questão cultural ainda, Hospital do Câncer com morte, mas não. O paciente ele é orientado, ele é induzido a entender que se ele foi elegível para tratamento, é porque a medicina tem o que oferecer para ele. Então, o Hospital do Câncer é lugar de resgate de saúde, não é lugar de dor, morte e sofrimento. Claro, morrem-se pacientes lá, assim como numa Santa Casa, no evangélico, sem dúvida. E outra coisa também que eu acho importante enfatizar, não só o paciente, atrás daquele paciente tem toda uma família. E a família também é vista por nós como pacientes ocultos, claro, eles não vão fazer nenhum tratamento no lugar do paciente em questão. Porém, a rede de apoio desse paciente, ela tem que ser assistida, ela tem que ser acompanhada. E a gente abre esse atendimento para a família, para os familiares, é sempre elegido um lá, né, que acompanha esse paciente, porque enquanto ele está lá no hospital, ele se sente muito tranquilo, entendendo que o médico e toda a equipe multi está lá ao seu dispor, mas quando ele vai para casa, é a hora que a insegurança bate e os pensamentos intrusivos começam a fazer parte daquele momento dele.
Mais do que natural, né?
Natural, sem dúvida. Então, por isso que a gente, trazendo esse familiar para dentro do hospital e orientando, ele vai ter esse, contar com esse suporte, onde ele vai poder conversar e ver, porque essa pessoa adentrou ao hospital e ela viu que o passo a passo que ele está vivenciando lá. Porque quem fica lá fora, eu escuto muito, todos os dias tem pacientes falando para mim, doutor, eu não gosto de passar, eu não gostava nem de passar aqui na frente dessa rua, como se a doença fosse pular em cima deles lá, sabe, assim, é bem impressionante. E daí quando a gente vai orientando que essa doença não é transmissível, salvo ao HPV, né, que torna-se o câncer depois e tal.
Quanto mais se falar do câncer, menos se tem medo dele.
Com certeza. Quanto mais orientado eles forem, mais...
Criminosa, foi uma palavra que a pessoa falou, o que é que você tem? Aquilo.
Eles não falam, alguns, né?
A palavra
câncer de jeito nenhum, mas Quanto mais orientados eles estiverem, mais tranquilos eles vão ficar no decorrer do processo de tratamento. Então, o acesso a dúvidas, venham tirar sempre conosco, com a equipe de saúde que está te atendendo, evitar a internet, Google, IA e tudo mais, porque lá nós temos o prontuário.
Muito, né? E tem a individualidade do paciente, né? Às vezes ele lê alguma coisa que a informação ela não é errada, né? Sim. Tem muita informação errada. Mas como ela falou dos pensamentos recorrentes, a pessoa cria algo na cabeça dela, às vezes abre mão de um tratamento que o profissional vai estar ali a serviço dela, olhando para o caso específico
e
dela.
E teima, né?
E, não, mas eu vi isso aqui na internet. Pois é, querido, mas isso daqui é para essa situação, a sua situação, um pouquinho mais para cá.
Olha, não precisa nem ser... Ah, eu vi na internet também. É, ele ouve na sala de espera. Não, mas espera lá. O doutor falou isso para... Mas ele não falou isso para mim. Eu falei,
bate-papo na sala de espera.
Querido,
né?
Se ele
todo
não
todo mundo
falou,
ali é médico novo.
É, exatamente. Se ele não falou, porque não é para você. Se tem uma coisa muito... clássica e evidente lá no hospital, né? É, o tratamento é muito individual, ele é muito pessoal, não tem como, é para cada paciente, não tem nada igual.
Esse dia atrás alguém comentou comigo, falou, Marcão, tem mais de não sei quantos mil tipos de câncer diferente. Eu falei, ah, não tem, tem, não sei quantos mil tipos de câncer
Olha,
diferente.
Olha, temos uma inúmera quantidade de câncer, estão aí as doutoras para falar, porém, quimioterapia, hoje eu falo para os pacientes, isso é nome de tratamento. Existem inúmeras medicações quimioterápicas. Ah, eu faço aquela forte, aquela que cai cabelo. Não, ela não é forte porque ela cai cabelo. Porque tem branquinha, a cor, tá? Da quimio, no caso, né? Tem branquinha que devasta muito mais o paciente, com dores nas articulações, com mal-estar muito maior e tal. E tem branquinha que cai cabelo também. Então, assim, eles confundem, eles vêm... É uma questão cultural, é um trabalho de formiguinha que a gente faz ali, pelo menos ali no consultório. A gente vai explicando para que eles sejam multiplicadores das orientações adequadas para que a população venha a saber, de fato, que hoje todo tipo de câncer tem tratamento. Mas é claro que depende muito do estado, do grau, estadiamento que essa doença está e do momento que ele foi buscar esse tratamento.
De
que
novo,
a gente cai na
precocidade.
Na precocidade. A detecção precoce é a prevenção, a única forma de prevenção. É você descobrir no início a doença.
Eu acho que uma coisa importante do que a doutora falou é a questão de que a gente está ali tratando um indivíduo, a gente não está tratando uma ferida na boca, a gente não está tratando uma laringe, a gente não está tratando uma ferida. É um indivíduo. Por isso que faz a diferença o acompanhamento individualizado daquele profissional.
E quando você falou que existem milhares de tipos de câncer, que não são milhares de tipos de câncer, são bilhões de pessoas. E cada pessoa é um indivíduo, cada indivíduo é um sistema único, e você não consegue generalizar isso.
Muito bem. Amigo, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Maio Vermelho já volta com campanha dedicada à palavra. Prevenção e ao diagnóstico precoce. Prevenção e precocidade do câncer de boca. Não sai daí, a gente já volta. Estamos aqui pela 91,7. Não se esqueça que a prevenção e a precocidade, ou seja, seja curioso, não deixe chegar aos teus momentos finais. A gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7. Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Há 77 anos, a Sávio Sorvetes faz parte da história de Londrina. Quem não se lembra da tradicional sorveteria Sávio da Quintino? Ela voltou pertinho do antigo endereço, Quintino Bocaiúva 769, loja 3 no Shopping Open Mall. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Promoções Nissan Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7. Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Maio Vermelho, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca, reúne aqui vários especialistas. Rapaz, esse timaço aqui, se vocês nunca se encontraram, eu vou propor para vocês se encontrarem, baterem um papo. Porque, cara, é muita gente boa reunida no mesmo podcast para a gente falar sobre não só o câncer de boca. Eu percebi que o assunto, ele dá uma generalizada, mas o câncer de boca, Bacarim, ele às vezes, não é que ele é menosprezado, ele deixa de ser importante, mas é que a gente tem meses específicos. Neste mês a gente precisa ter de novo essa orientação, que a gente precisa bater um pouco mais no assunto prevenção. A gente percebe jovens cada vez mais direcionados ao cigarro.